música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes! No Música em Pessoa de hoje, eu recebo para uma conversa com Canja, aqui nos estúdios da Rádio da Universidade, Kitty Santos e Simone Haslam. A trajetória das duas se cruza em diversos momentos e, em muitos deles, envolve aqui a UFRGS. Elas se graduaram e pós-graduaram pela universidade. A Kitty é doutora em Educação Musical e a Simone é doutoranda na mesma área. No final do ano passado, elas voltaram ao palco juntas no espetáculo Do Limão à Limonada, que tem apresentação nesta quarta-feira, dia 23, às 9 da noite, no Teatro São Pedro. Bom dia, Kitty. Bom dia, Simone. Sejam bem-vindas à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia.
Bem, eu queria que vocês contassem como é que surgiu essa parceria.
Nossa!
Vocês trouxeram aqui, né, enfim, vários discos já de uma história longa de participações mútuas em trabalhos, mas...
Nossa, a primeira pessoa que eu conheci, que eu comecei a tocar em Porto Alegre quando eu cheguei aqui, nos idos de 1988, né, foi a Kitty. Eu conheci a Kitty através, dentro do coral da UFRGS, a gente cantava junto no coral da UFRGS. Nós tínhamos 20 e poucos anos, 22
por aí.
E aí um dia a gente... A Kitty estava voltando da Itália, né, Kitty? Uma época que tu estava...
Fui passar 6 meses lá. Eu estava cursando ainda a faculdade. Aí parei para ir viajar. Quando eu voltei, encontrei a Simone. A gente se conheceu. Foi bem na minha volta, né? No coral lá. Que eu cantava no coral antes de sair. Quando eu voltei, eu retornei pro coral. E a Simone tinha... Chegado do Mato Grosso.
Do Mato Grosso. E assim, eu não tinha muita parceria, assim, tava conhecendo esse ambiente e tal. Era novo pra mim. E a Kitty tocava flauta, e assim, vamos estudar junto. E a gente começou a tocar uns Mozart, lembram? Umas
sonatas. Porque eu tava estudando, a Simone também, e ali no IA.
Era um jeito de fazer música junto, né?
Fazia esse tipo de música.
E aí, numa disciplina, inclusive, do Flávio Oliveira, a gente tava falando nele antes de entrar aqui pro estúdio, né? O Flávio foi um grande incentivador dessa rádio aqui. O Flávio Oliveira era professor da universidade. Eu conheci o Marcelo Delacroix, na mesma disciplina que o Flávio dava. E o Marcelo tava montando um grupo. Na época, para tocar em barzinho, assim, para ganhar uns troquinhos de noite, assim, tocar à noite. E ele me convidou, ele me viu tocando um piano meio popular ali, assim, e tal. Eu falei, a gente tá precisando de uma pianista, quem sabe? Aí eu digo, tá, mas eu posso convidar alguém? Aí eu convidei a Kitty.
Já tinha grudado, assim. É o combo.
Né, vamos de mão comigo, vamos. Então, aí... Até o nosso primeiro encontro, eu errei o endereço, lembra, Kitty? Enfim, e a gente começou, então, um grupo que se chamou Quebra-Cabeça, a gente deu o nome de Quebra-Cabeça. A princípio era para ser, para tocar em bar, tinha a Adriana Marques como cantora, a princípio ela iria cantar, o Marcelo também, não sei o que lá. E acabou que virou um grupo instrumental, porque a Adriana morava em São Léo, dava aula lá no estado, em São Léo. Era meio complicado... Essa coisa de vir, pegar ônibus, voltar, a vida dela era meio atribulada, assim, para conseguir horário de ensaio era difícil. E acabou que a gente começou a ensaiar e a tocar alguns standards de jazz, lembra?
A gente começou a montar, a conhecer repertório também, porque a gente conheceu muita coisa juntos, né?
Sim, foi a primeira vez que a gente tocou com bateria na vida, nós duas. Jorge Mate hoje é percussionista da OSPA. Foi, né? Uma alegria,
a gente começou com um quarteto, era eu, o Marcelo, o Geraldo Fischer e a Simone. E aí a gente começou, a gente podia ter uma bateria aqui, né? Podia, tal. Aí a gente chamou o Mate. Aí no primeiro dia do ensaio foi uma vibração.
Nossa, que loucura tocar com bateria, coisa boa. Aí mais adiante a gente chamou o Giovanni Berti para fazer parte do projeto. E virou o Quebra-Cabeça.
Que durou 10 anos, mais ou menos, assim.
Gravamos CD e tudo. E... Foi uma escola pra gente isso, né? Pra mim foi, eu posso falar assim, que eu aprendi muito no Quebra-Cabeça. Eu desisti das cadeiras de harmonia do Instituto de Artes pra ficar estudando no Quebra-Cabeça, porque ali eu tava estudando harmonia, sabe? não desmerecendo a disciplina de harmonia do Instituto de Artes, mas eu senti uma praticidade naquilo de estar ali tocando com os colegas músicos e vivenciando aquela atmosfera musical sonora que eu nunca tinha vivenciado, porque, enfim, era um outro ambiente musical que me interessava muito. E eu desisti de algumas disciplinas assim, do IA, para poder ter horário para poder ensaiar no quebra-cabeça, né? Para mim
era uma realidade nossa, né?
É.
E a gente começou a aprender a improvisar, então, dali a pouco, e não tinha muita ideia, a gente ia meio, né?
Tateando,
assim. Vai agora dar uma volta tudo, é. Aí a gente se surpreendia um com o outro, né? E
era um grupo de estudo.
Era.
Assim, divertidíssimo. Mais ou menos assim, que entravam mais pessoas, mas o quebra-cabeça estava sempre ali junto, sabe? Aquele grupo de pessoas ali, Giovanni, Mate, Geraldo, Marcelo, Kit, às vezes eu, estava sempre junto ali. E aí a Adriana resolveu fazer o disco dela com um repertório próximo daquele que ela estava cantando no Bando Barato para Cachorro, que foi uma ideia do
Arthur de Faria.
O Arthur fez toda uma seleção de músicas para aquele show. Foi um show chamado Café Nice. E o bando, a banda que tocava no Café Nice, eram 11 pessoas tocando.
Era imensa a banda.
E essa banda virou Bando Barato para Cachorro. Era o nome do bando, então, né? E o Arthur meio que fazia a regência dessa história toda, com textos, inclusive, do Arthur e tal. E a Adriana, então, quis fazer um projeto de um disco dela, com aquela atmosfera de canções, com aquela pesquisa de música antiga, né, de anos 30, 40, da MPB. Algumas músicas que ela cantou no Bando Barato para Cachorro, ela trouxe para o CD, outras ela pesquisou. Então, nesse CD, eu e a Kit tocamos. Né? E fizemos vocais e criamos arranjos.
Aliás, esse aqui foi o que tu tocou todo ele, né?
Toquei todo ele.
Esse aqui.
E o Arthur não participou desse CD. E a gente, enfim, e ali então começou o trabalho da Adriana como cantora, mas se colocando como foi o primeiro CD dela, né? Adriana Marques e o Bando Barato para Cachorro. Ela se coloca então como cantora naquela época. E a gente estava ali meio de instrumentista, assim, fazendo uns vocaizinhos e tal. E é um disco muito lindo. A Adriana foi muito feliz com esse CD. E esse grupo era muito grande, né? Era enorme, era um monte de gente. Eram 11 pessoas em cena, naipe de sopros. Era a Maurí
Ablonovski, Júlio Rizzo, o Sérgio Caran.
O Marcelo Piraino não tocou.
Não, o Marcelo tocou talvez em alguma gravação, assim.
Muita gente. Então, como era muito pesado para carregar, um show para vender com 11 em cena, fica muito complicado, né? Ela foi fazendo seleções, assim, agora 3, agora 5, nesse projeto dá para fazer o grupo todo, nesse aqui Sim. tem... Foi fazendo isso, assim, para tentar viabilizar a história. Chegou no fim dessa história, que eu posso chamar de fim, uma apresentação que ela foi convidada para cantar numa Expo CD que teve lá em Canela, uma festa nacional da música, e tinha uma exposição de CDs independentes nessa festa nacional. E nesse dia era para ser o Gustavo Finkler, que tocava no bando, o Gustavo, eu e ela, nós três. Acabou ficando super pequenininho, assim, porque também não tinha verba para levar ninguém, era todo mundo no amor e tal. E o Gustavo não pôde ir. Fui eu e a Adriana, quando nisso surgiu essa dupla, que a gente não sabia.
Virou a Rádio Esmeralda.
Virou a Rádio Esmeralda ali, entende? O Icky viu a gente tocando ali e disse: meninas, vocês têm uma química incrível, vocês têm condições de fazer um tango de saias. Foi isso que ele falou pra gente naquela hora. E a Adriana já estava nesse meio tempo aí, entre Bando Barato para Cachorro e essa apresentação em Canela, a gravadora que pegou esse disco dela, Bando Barato pra, Adriana Marques e Bando Barato para Cachorro, pediu um novo CD para ela. Me ajuda se eu estiver mentindo. Uhum. Mente comigo. Ela quis fazer um novo, a gravadora pediu um novo CD. Ela chegou a fazer algumas demos, inclusive nós cantamos nessa nova proposta de CD que a gravadora estava querendo investir.
Algumas músicas que não estão nesse CD, a gente gravou.
Chattanooga Choo-Choo, a gente chegou a cantar.
O Mundo Não Se Acabou.
E O Mundo Não Se Acabou, não sei, não me lembro mais. Eram vocais, assim, né, que ela curtiu fazer. De três mulheres cantando juntas. A la Sisters, Andrew Sisters, aqueles trios de mulheres assim dos anos 40, sabe? Que tinha muito, né? E a gente chegou a gravar, mas o CD não rolou. A gravadora acabou não fazendo esse CD. E esse trio ficou meio perdido ali, né? Ficou meio uma coisa meio nebulosa, uhum. Esse trabalho que não aconteceu. E junto com isso, aconteceu isso da gente cantar em dupla lá em Canela. Isso criou uma certa... uma tensão entre nós. Entre eu, a Kitty e a Adriana. E é muito legal a gente falar sobre isso, assim, porque...
Por que uma tensão?
Porque cadê o trio? Né? Não tinha mais trio. Eu e a Adriana nos juntamos e deixamos a Kitty de lado, de escanteio. É isso, sabe?
Da vida,
agora,
né?
Agora é a hora da verdade.
A hora da verdade. Então vamos falar o que é que... Porque pra mim não era nada disso. Não tinha deixado de escanteio, mas tinha, porque tinha conversado, a Kitty não topou fazer o trabalho. Aquelas coisas de trabalho que, né, enfim...
Momentos de vida, às vezes.
Hoje a gente retoma esse nosso encontro na vida pra falar sobre essas coisas, assim. E dizer, olha... Eu sempre gostei de ti, uhum. Eu te admiro, acho tu uma pessoa incrível, uma grande artista. Vem, chega mais, né?
E aí nasce do limão à limonada.
É,
exatamente esse nome, pra isso mesmo, pra falar de uma amizade que vale a pena a gente investir, sabe?
Nos versos dessa canção, a gente não abre mão, a gente pega o limão e dele faz limonada. Nos versos dessa canção, a gente não abre mão, a gente pega o limão e dele faz limonada. Já vivemos em um tempo em que a convivência ardia. Quando a gente estava junto, era noite, era dia. Era que nem óleo na água, isso não se misturava. Como leite e melancia, que faz mal e dá azia. Como leite e melancia, que faz mal e dá azia. Nos versos dessa canção, a gente não abre mão, a gente pega o limão e dele faz limonada. Como um bolo abatumado, vai fermento, mas não cresce. Isso também acontece com o tempero da amizade. Quando não é bem usado, perde a potencialidade. E é por isso, minha gente, que falamos nessa hora o relato dessa história que busca sinceridade. E é nos versos dessa canção. A gente não abre mão, a gente pega o limão e dele faz limonada. Nos versos dessa canção, a gente não abre mão, a gente pega o limão e dele faz limonada. E dá muita gargalhada do feijão à feijoada.
Boa. E da goiaba.
Da goiaba, goiabada.
Ah, e do abacate.
Do abacate, abacatada.
Boa. E do mondongo, quero ver.
Do mondongo, a mondongada. Do feijão.
Do limão.
A limonada.
Essa foi Do Limão à Limonada, composição de Kitty Santos e Simone Haslan, nossas convidadas de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Elas apresentam o espetáculo Do Limão à Limonada nesta quarta-feira, dia 23, às 9 da noite, no Teatro São Pedro. O espetáculo tem um foco no conceito de amizade.
Tem. Exato.
Escolhido, então, Não por acaso.
Não por acaso. Tem um estudo aí de como é que a gente se relaciona e como cada um pensa, porque as histórias e as narrativas são diferentes. De uma mesma história, uhum. A gente fala coisas diferentes, né? Como é isso mesmo, né? A gente está dentro de uma rádio de universidade, é bacana falar sobre filosofia e falar que a verdade não é total, ela é individual. E a gente aqui tem... Então, tínhamos nós duas verdades. A Adriana morreu, não temos como ter acesso à verdade dela. Teria uma terceira, provavelmente, uhum. Enfim, né? Mas é disso que a gente está falando, assim, de recuperar o que interessa recuperar, sabe? Assim, e ter... E ser o mais limpo possível dentro disso.
E o interessante, o precioso de tudo isso, na verdade, também, é que tem uma terceira pessoa agora com a gente, que é a Liane Venturella, que é a nossa diretora, que nos conduziu nesse processo, né? E super, super sensível, porque ao mesmo tempo que ela também conheceu a história através de nós, né? E ao mesmo tempo ela foi... Tá, mas e como é que isso? Como é que aquilo, sabe? E a gente seguida, às vezes, depois do ensaio, eu ia pra casa, a Simone também, aí a gente se escrevia uma coisa.
Se escrevia carta.
Mas era assim, não era assim, era assado, não era assado, sabe?
Como é que tu pensava? Mas, peraí, eu não pensava assim.
Coisas que a gente não se falava, né? Porque a amizade, quando a gente... Primeiro, quando a gente era jovem, era muito diferente. A nossa visão hoje, uma da outra, é totalmente outra, né? E, ao mesmo tempo, se conserva uma admiração e uma identificação que é musical, é acima de todas as coisas. Então, a gente começou com a música e a nossa história pode ser contada com ela, né? Então, ela vem com esse, a gente vem com esse show para mostrar, contar essa história, né? E que a gente vai escolhendo e foi escolhendo as músicas. Daqui a pouco a gente ouvia, ah, mas essa aqui é perfeita, tá. E a gente ia costurando,
pra ajudar vocês, sabe? A contar. Uhum.
O Sclier, o Carlos Sclier, que foi professor aqui da URCS também, ele fala que o que é que importa realmente? O que é que a gente vai fazer junto para que o mundo seja melhor, sabe? Não, é isso. O que que a gente faz junto para fazer a nossa vida ser melhor para nós, e isso é uma ação política, porque tem mais gente vendo isso, né? Nós estamos aqui numa rádio falando. Para nós, o nosso objeto de fazer juntos é a música. Essa é a nossa superfície. E é a partir dela que a gente se estuda como gente, sabe? Então, esse show é esse estudo nosso, assim. É essa possibilidade de parar para se pensar de novo, sabe? A partir do que o outro te diz. Como essa amizade, ela é produtiva a partir do que o que eu não entendi para mim, ela tá me dizendo outra coisa. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que pensar de novo. E a música é o que a gente faz junto. É o que nos faz estar junto, é a música, né? Para alguns é o bordado, para outros é a pintura, para outros é ler junto, para outros é ir no barzinho tomar cerveja. Para a gente é a música. Uhum. Então... e aí, claro, por ser música, acabou sendo um produto musical. Virou um show, né? Então, é muito especial isso para mim, assim. É nesse momento da minha vida que eu volto a estudar, que eu volto a pensar sobre o meu projeto de vida como pessoa. É muito especial isso para mim, assim. Porque é uma volta a mim mesma, sabe? De verdade, assim. A olhar o que a Kitty diz e como isso me modifica. Então, eu acho que esse é o papel da amizade, né? De te tornar outro, diferente do que tu é. Quer dizer, não é pra ser o mesmo mais, né? Não é pra... Ai, como tu é queridinha, como é tu bonita. Não, também, mas não só isso.
Sim. Né? E a gente conseguiu, e até agora a gente exercita isso, né? De ver esses dois lados da amizade, né? Que é aquele lado que gosta, que concorda, que nananã, que afaga, que tatatã, mas também tem um outro lado, né? E que a gente soube expor, num certo sentido, assim, na hora de construir tudo isso, né?
Fazer o Paulinho da Viola.
Lembra daquele tempo quando não existia maldade entre nós, risos, assuntos de vento, pequenos poemas que foram perdidos momentos depois. Hoje sabemos do sofrimento, tendo no rosto, no peito e nas mãos uma dor conhecida. Vivemos, estamos vivendo, lutando para justificar nossas vidas, cantando um novo sentido, uma nova alegria. Se foi desespero, hoje é sabedoria. Se foi fingimento, hoje é sinceridade. Lutando que não há sentido de outra maneira. Uma vida não é brincadeira, e só desse jeito é a felicidade. Lembra daquele tempo, quando não existia maldade entre nós, risos, assuntos de vento, pequenos poemas que foram perdidos momentos depois. Hoje sabemos do sofrimento, tendo no rosto, no peito e nas mãos uma dor conhecida. Vivemos, estamos vivendo, lutando para justificar nossas vidas. Lutando para justificar nossas vidas. Lutando para justificar nossas vidas.
Essa foi Cantando, do Paulinho da Viola, com Kitty Santos e Simone Haslan, nossas convidadas de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Elas se apresentam nesta quarta-feira, dia 23, às 9 da noite, no Teatro São Pedro, com o espetáculo Do Limão à Limonada. Bem, a Simone, infelizmente, teve que nos deixar por, enfim, compromissos pessoais. Eu vou seguir conversando com a Kitty, então, para saber mais do Limão à Limonada. E eu achei interessante desse espetáculo, bem, eu ainda não assisti e tô bem curiosa para assistir, porque muitas vezes músicos se reúnem para tocar e subir ao palco sem pensar tanto na coisa da cena, né? Vocês de cara já convidaram a Liane Venturella,
que é do teatro,
para ajudar vocês nisso, assim, era um... Como é que entrou essa questão dessa necessidade de vocês, talvez, de construir uma cena, né? Um espetáculo mesmo.
Eu tenho uma identificação muito grande com esse tipo de coisa, assim. A Simone também tem, né? Que não é simplesmente... não é a instrumentista, né? Eu não, inclusive, não me considero uma flautista, uma saxofonista, né? Pra mim, a Simone também costuma dizer que, eu não sou pianista, embora ela seja, né? ela diz que não é, porque... E tem essa coisa porque a gente se compõe de outras coisas, né? Então, eu já há muito tempo atrás, quando eu comecei uma formação de tocar e coisa, eu tocava em musicais, fiz uma peça infantil com música, então eu já tinha essa ligação com o teatro, né? Desde muito tempo. E, num certo sentido, eu não vejo as coisas muito separadas, né? Para mim não é só música, para mim é uma música com outro tipo de, né? Até já toquei em orquestra também, mas a sensação que eu tenho é que não é esse o meu lugar, sabe? É uma outra coisa, que é uma coisa mais híbrida, assim, mais misturada com as outras modalidades, digamos assim, né? Que não é diminui, nem aumenta, nem nada, mas pra mim é uma outra definição, talvez, né? Porque eu não sei, eu não posso dizer que eu sou uma saxofonista, né? Se tu for pedir pra eu fazer um, eu não sai, né? Então é pra isso que eu faço. Isso é uma coisa que eu tô concluindo agora, porque eu estudei. Eu fiz saxofone na URGS, eu fiz esse movimento de estudar e tentar ficar horas ali, mas não é o meu, né? Assim como não é fazer um solo com orquestra, entende? Não, não é por aí, né?
E não tem... é o que te realiza musicalmente.
Não, não. E eu tenho um lado que é meio... meio teatral, meio exagerado, meio... Eu tenho isso que é natural assim, né? Então, eu exploro isso, né? E a Simone completamente ligada com o teatro também, né? Que ela prepara atores, ela é atriz também, algumas já fez alguns espetáculos em que ela foi atriz e tudo mais. Então, ela mistura bem a própria Rádio Esmeralda, tinha muito, né? Das duas que aprenderam juntas a fazer isso também. Diz que a Adriana era maravilhosa nisso também, que não era só o vocal, era uma coisa... que era além disso, né?
Na Esmeralda, a música se esmalda.
Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Kitty Santos e Simone Haslam. As duas se apresentam juntas no espetáculo Do Limão à Limonada, nesta quarta-feira, dia 23, às 9 da noite, no Teatro São Pedro. E, Kitty, como é que começou a tua história na música? E se, de repente, esses primórdios da tua relação com a música já anteviam um pouco desse caminho, assim?
É, eu comecei na música com a flauta, foi meu primeiro instrumento, assim. Aliás, eu comecei no coral da UFRGS, quando eu estava no ensino médio ainda, né? Eu saí do colégio, eu tocava flauta doce no colégio, aí eu tinha... Ah, eu quero continuar tocando, eu entrei no IA, já antes da faculdade, naquela orquestra da professora Isolde Frank.
Orquestra Infanto Juvenil.
Isso aí. É, então eu já sou daquele tempo lá do 8º andar. Quando eu subia lá naquele 8º andar, eu não tinha ainda a idade, né, de universitária. Eu via aquele ambiente muito maluco, né? E eu comecei a querer me aprofundar na música, porque eu percebia que a música era o meu negócio. Isso aí desde o ensino fundamental lá.
Tinha alguma tradição, assim, na tua família?
Na minha família, minha avó era cantora lírica. Era portuguesa, ela veio para o Brasil e cantou, fez carreira no Brasil e tudo. Embora eu não tenha conhecido ela como cantora, porque depois ela teve problema com a voz e ela largou, né? Mas ela tinha...
Tinha essa referência.
Meu avô era empresário dela, tinha toda uma coisa, ela fazia turnê, né? E tinha essa referência, eu tinha coisa com canto, né? Também bastante, que eu gostava muito de cantar.
Se ouvia muita música na tua casa?
Se ouvia, meu pai era o filho da minha avó, era uma avó por parte de pai, né? Ele gostava muito, tocava um violão, a gente se reunia em volta, ele tocava umas coisas, gostava de ouvir música americana, era meio cinéfilo, assim, o pai tinha essa... E a minha irmã é das artes dramáticas, né? A Vera Bertoni, né? É professora aqui no DAD. Então, a gente tem uma coisa já, né, da família, né? E aí, quando eu entrei ali, eu comecei a participar da orquestra da professora Isolde, daí eu fui indo, entrei no coral e fiz o vestibular para música.
E aí você entraste para saxofone?
Não, porque na época não tinha ainda saxofone. Na verdade, eu entrei para licenciatura. Na época, a licenciatura era educação artística, né? Não era... Então, eu tinha cadeiras do teatro, tinha cadeiras das artes visuais, tinha o foco na música, né?
Mas a tua ideia já era ser uma educadora?
Não. Não era. Eu entrei porque, naquela época, tinha um professor na UFRGS que era muito severo, das flautas transversa, e eu não tinha, eu estava estudando, começando, né? Não tinha cacife para fazer o... Aí eu não fiz o teste, eu optei por entrar na licenciatura, e depois eu passaria para o bacharelado. Essa era a minha meta, né? E aí eu comecei. E aí, o que eu fazia? Eu não fazia as disciplinas da licenciatura, eu fazia só as de bacharelado, porque eu tinha ideia que eu ia passar para o bacharelado, né? E aí, eu comecei a estudar flauta, e nunca tive coragem de ir fazer um teste com esse professor aí. Não consegui, eu ouvia horrores, não conseguia. Aí, eu comecei a dar aula de música. Nesse meio tempo, eu conheci a Simone, papapá, né? Tinha o nosso grupo, que era uma coisa que, como a Simone falou, era bem a parte daquilo que se fazia na universidade, né? Naquela época. Era a música erudita que tinha na UFRGS, então a gente estava... Eu me identificava muito com esse outro lado, embora eu não tivesse bem certeza, porque a referência que eu tinha era a UFRGS, né? Então, eu estava meio sem saber, né? O próprio coral, a gente cantava música erudita, Orlando de Lassos, Tomás Luiz de Vitória, coisas assim, bastante... que não tinham, não era uma linguagem da música popular. Inclusive, a própria maneira de cantar né? Que eu gostava muito, aprendi muito. Foi uma escola, assim, que não tem igual. Coral é, pra mim, a melhor escola que tem, né? A gente aprende muito. E depois eu comecei a dar aula, porque eu digo, pai, tem que trabalhar, né? Comecei a dar aula de flauta doce em escola, tá. E aí eu...
Continuava renegando as disciplinas da licenciatura?
Continuava, mas a minha mãe era dona da escola que eu comecei a dar aula. E a mãe disse assim, ah, tu vai entrar, mas tu vai te comprometer de te formar em licenciatura, porque a gente não pode ter um aluno, um professor que... Aí a mãe me botou numas e eu, bom, então eu vou fazer. E aí eu comecei a me dedicar, né?
E aí tu te reconheceu nesse...
Me reconheci.
Nesse lugar
foi difícil, foi uma luta dificílima, porque ser professor não é nada fácil. Ser professor de criança, eu fui professora de primeira a oitava, já fui de creche, eu já fui professora. É uma coisa super cansativa, no sentido de até tu entender o que, que é essa profissão. Né? De tu não te desesperar com a falta de... o jeito que tu... É difícil de lidar com uma turma de 20 alunos, né? E ao mesmo tempo são crianças, tu não pode querer que todo mundo fique quietinho, né? Então, até tu aprender isso...
Difícil, né? Acho que é apelido até,
é,
né?
Muito complicado. Mas eu aprendi, e aprendi porque eu acho que eu era muito questionadora, eu assim, na profissão, sabe? Eu me irritava com aquela situação. Por que que eu não consigo? Por que que não entra? Por que que a gente não consegue se comunicar? E aí eu comecei a fazer outras coisas, para ver se eu conseguia. Porque não pode ser sofrido. Ou é bom, ou eu largo, né? E aí eu buscava maneiras de gostar daquilo. Então, eu começava a brincar na aula, eu começava a não ser tão rígida, não, eu comecei a ver que não era por aí, né? E comecei a gostar disso. Isso, eu fui para a Holanda. Quando eu voltei, eu comecei a dar aula nessa escola que eu estava dando aula, tinha diminuído as turmas, eu já tinha um outro professor, eu meio que perdi um pouco da minha carga horária, papapá, e eu digo, vou ter que fazer alguma coisa. E fiz o concurso do Estado. E aí eu optei por dar aula para ensino médio. Porque qual era a minha ideia? Bom, agora eu queria dar aula para maiores, porque eu queria poder tocar com eles, fazer uma banda, né? Queria continuar fazendo as minhas coisas e juntar com o meu trabalho, né? E, de fato, eu entrei no Julinho, que eu dei aula durante 14 anos lá, e ali eu estabeleci um jeito de trabalhar com esses jovens, né?
Um outro jeito ainda.
Um outro jeito, que daí era fazer banda. Então, eu comecei a ver que a realidade, que o jovem é bem diferente do adolescente lá do sétima série, né? Ele já tá num outro nível, tu tem uma conversa mais de igual para igual, é mais confortável, eles te veem de outra maneira, não é? Tu não é aquele professor que é o repressor, que nananã, tu é mais um amigo, tu é uma pessoa que eles veem que eles podem aprender junto contigo. E aí eu comecei a gostar, né? E ali no Julinho, eu comecei a fazer um jeito de trabalhar que me levou para um mestrado na URGS também. Depois eu fiz doutorado. E os meus sujeitos de pesquisa sempre foram os meus alunos do colégio.
Seja breve. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve. E não amole, senão acaba perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve.
Seja breve,
seja breve, seja breve. Não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, criatura. E não amole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve.
Eu me ajoelho e fico de mãos postas, só para ver você virar as costas.
E quando vejo que você vai longe, eu comemoro a sua ausência com champanhe. Ai, Deus lhe acompanhe. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve. Ai, 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 e não amole, senão acabo perdendo o controle. Vou
cobrar o tempo que você me deve. A sua vida nem você escreve, e além disso você tem mão leve. Eu só desejo ver você nas grades, pra te dizer baixinho sem fazer alarde: Deus lhe guarde. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve. Ai, não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve.
Vou conservar a porta bem fechada,
com um cartaz é proibida a entrada. E você passa a ser pessoa estranha, meu bolso fica livre dos ataques seus.
Ai, graças a Deus.
Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve. Ai, ai. E não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve.
Essa foi Seja Breve, de Noel Rosa, com Kit Santos e Simone Haslam, nossas convidadas de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. As duas se apresentam juntas nesta quarta-feira, dia 23, às 9 da noite, no Teatro São Pedro, no espetáculo Do Limão à Limonada. E aí, Kit, agora tu passaste para outro lugar do professor dentro da universidade, formando novos professores de música, né?
Uhum.
Na Universidade na UERGS, Estadual do Rio Grande do Sul, e no IPA, que também tem uma licenciatura em música. Qual é o teu norte, assim, quando o objetivo é formar novos professores de música?
Ai, isso é bem difícil, né? Claro que tem toda uma coisa que vai além do conteúdo, né? Ser professor é muito além do conteúdo, embora a gente não deva negligenciar com o conteúdo, né? Eu acho que, eu digo para os alunos isso, é importante a gente saber fazer e a gente saber do que a gente está fazendo, né? Não é só, como é que eu vou dizer, essa coisa de falar do lúdico, né? Eu, às vezes, me incomodo um pouco com essa coisa lúdica, entendeu? Porque parece que tu... porque a música parece que é uma coisa só lúdica. E não é só lúdica, né? Ela tem muito conhecimento agregado que é importante a gente trabalhar isso no aluno também. Porque o que, que a gente vê nas escolas? É aula de música da primeira à quarta série. Parece que enquanto a música pode ser lúdica, ela está no colégio. Depois que passou para uma coisa mais... Bom, agora vamos pegar, vamos ler música, vamos fazer arranjo junto, vamos compor, vamos nananã, ela sai, né? Por quê? E isso aí banaliza um pouco o ensino, né? Porque as pessoas... Aí eu vou até falar coisa que talvez, né, não sei como é que vai soar, mas assim... parece que para criança pode ser brincando, né? Que não, eu acho que não é uma brincadeira, né? E pro adolescente não precisa mais, porque ele já não está mais na época de brincar, então não precisa mais fazer música, né? E não é isso, né? Eu acho que fora isso, que é a coisa que tem a ver com conteúdo e com saber música profundamente, um professor tem que saber música. E a gente vê muito pessoas hoje em licenciaturas, e a gente ouve assim às vezes os discursos, que sabe aquela frase famosa que quem sabe faz, quem não sabe ensina? Essa é uma frase que a gente ouve muito. Quem é da licenciatura
preconceito
é porque não sabe, né? Logo então ela vai ensinar, né? Então tem muito isso, inclusive eu ouço no meio de músicos também. Músicos que não são professores têm às vezes esse discurso, né? E a gente não pode negar, eu não acredito, eu não acho isso, né? Mas a gente não pode negar que existe uma certa facilidade, né? Para deixar essas pessoas, para que as pessoas pensem isso. Existe uma propensão para isso. E a gente tem que ter muito cuidado. Então é esse o recado que eu dou com os alunos. A gente tem que levar muito a sério a música, para a gente levar a sério o nosso ofício de ser professor. E, ao mesmo tempo, a gente lida com uma outra coisa, que é o material, que é humano, o ser humano. Então a gente está trabalhando com pessoas, que aí é outro departamento. Então a música, a licenciatura agrega duas coisas: o conhecimento musical e o conhecimento das pessoas, né? Que isso é a grande dificuldade que eu acho, de juntar essas duas coisas. O que, que o aluno faz quando ele vai planejar uma aula? Ah, eu quero dar isso, 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 isso. Tá aí, pra quem tu vai dar? Né? Como é que tu vai fazer? Tu já sabe a turma? Tu já sabe como é que eles são? Bah, não. Então, às vezes, tu vê o aluno entrar na aula com, com a sua matéria, sua coisa, e nem enxerga quem é que tá na frente, né? Isso aí é o ofício de ser professor. É tu primeiro enxergar a pessoa. O que tu tem pra dizer tá dentro de ti. Tu não tem que... Claro, tu vai programar uma aula, tu vai pensar no que tu vai trabalhar, mas antes da pessoa, pra quem que tu vai dar aula? É pra ele que tu tem que olhar primeiro, né? E quantas vezes a gente vê pessoas que dão aula e que não olham pras pessoas que estão ali na frente, que elas pensam... E aí é pensar só no conteúdo, né? Então, é um ofício difícil, porque a gente tem que saber do conteúdo, a gente tem que ter relação com música... E ter relação com a pessoa e fazer esse intercâmbio entre a música e a pessoa, né? Pra mim, é uma das coisas mais complicadas que tem, né? Mais difícil que ser músico, bem mais.
E, bem, tu consegue manter toda a experiência docente paralela a uma atuação como instrumentista, como... Também, como no Do Limão à Limonada. Em que medida as duas coisas te realizam hoje? Ou como é que faz esse balanço, assim?
Ai, agora eu tô... Como eu fiquei um tempo sem fazer, porque eu na época do doutorado, do mestrado, eu larguei a performance. E eu tenho uma necessidade muito grande de fazer isso. Eu não sei, é uma coisa que abastece a outra. Eu não posso dizer que... Eu não gostaria de ser professora hoje. Não. Preciso ser professora. Sou. Hoje eu sou professora. Antes eu tinha, né? Mas eu preciso me alimentar também de fazer música. Porque sabe que chegou uma hora que lá na UERGS eu dava aula de prática de conjunto. E aí eu começava a me dar conta que eu queria tocar junto com os alunos. Bom, claro, adultos, né? E aí era muito melhor. Eu tinha outro nível de aluno, né? Então... Só que eu comecei a me dar conta que eu queria tocar. Eu digo, não, mas quem tem que tocar são eles.
Não é esse o lugar. Eu tô com medo pra querer tanto tocar.
E aí eu comecei a...
Tinha essa demanda pra ser realizada.
Eu preciso fazer alguma coisa fora, né? Porque eu tenho que orientar o trabalho, não sou... E aí eu comecei a... E a Simone foi a grande culpada disso, né? Que me trouxe de volta. E aí eu comecei a trabalhar com o Néstor no Monastério. Já estou há 3 anos fazendo com ele preparação de ator, assim, eu faço aula de clown, Eu tenho um grupo que se chama Sexteto, que é com ele, com o Léo Ferlauto, o Lucas Krug, a Lolo, né, a mulher dele, a Luísa Palaoro, a Cíntia Ferrer. Então a gente tem um... E agora eu estou fazendo começando a ensaiar uma peça infantil com a Daiane Krug, do Lucas Krug, e... O pessoal da companhia do teatro deles, a Larissa Sanguiné vai ser a diretora, junto com a Carlota. Então, eu tô entrando nesse meio
como
de
atriz.
Novo, como atriz. E, porque é um musical, né? Então, dá pano pra manga, né?
Bem, Kit, infelizmente nosso tempo se esgotou. Ficam todos convidados, então, para assistir Isso. Do Limão à Limonada no Teatro São Pedro, nesta quarta-feira, dia 23, às 21h. Ingressos à venda no local.
No local. Tem também o compreingressos.com, aquele site de ingressos. E tem o São Pedro, que está sempre aberto para venda de ingressos até o dia.
Muito bem. Eu agradeço muitíssimo a tua presença.
Ai,
e da Simone, que infelizmente teve que sair antes. Mas, enfim, muito obrigada por virem e por trazerem a música de vocês e as histórias.
Ai, eu que agradeço. Pessoa. É um importante espaço para a gente poder se colocar e trazer coisas que, às vezes, a gente não tem oportunidade, né?
Muito obrigada, Kit. Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Claudionei Costa e Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio da Universidade. Música.